E a gente vai seguindo. Agora a gente vai falar sobre um assunto que eu também quero aprender, espero que você aprenda junto comigo, é sobre nanotecnologia do Homem de Ferro, a busca pela cura do câncer. Gostou do tema? Eu achei super interessante, é o tema de uma palestra que vai ser feita daqui a pouquinho, às 18 horas, aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. E a gente está com o coordenador geral de tecnologia estratégica da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o Felipe Belucci. É ele que vai fazer a palestra e já vai antecipar para a gente aqui alguns temas, alguns assuntos dessa área da nanotecnologia. Olá, Felipe, boa tarde, obrigada.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos os ouvintes.
Ô Felipe, o nome, o título dessa palestra já é bem interessante, né? Do Homem de Ferro à Busca pela Cura do Câncer. A gente entende que há um espaço grande aí de pesquisa, né? De inovação, de busca do conhecimento. O que é exatamente esse tema? O que que isso traz para a gente em relação à nanotecnologia? Primeiro vamos explicar para o nosso público aí o que é nanotecnologia, o que ela faz, em que área atua, por favor.
Perfeito, muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação para mim, como representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, estar comentando um pouco sobre uma das nossas áreas de atuação. Na verdade, a nossa coordenação geral, ela está à frente de 4 grandes áreas do conhecimento. Uma delas, como já citado, é a nanotecnologia, as outras 3 são a fotônica, materiais avançados e tecnologias para manufatura avançada. E o nosso papel, enquanto ente público, é desenvolver políticas públicas e programas para estimular o desenvolvimento tecnológico, o empreendedorismo e a inovação nessas 4 áreas. Especificamente no caso da nanotecnologia, que é uma área da ciência que busca aproveitar as propriedades dos materiais quando eles estão numa escala muito pequena. Quão pequena? Pequena, num valor de aproximadamente 1/1 bilionésimo do metro. Ou seja, se nós dividirmos 1 metro por 1 bilhão de partes, cada parte dessa vai ser equivalente a 1 nanômetro. Ou seja, nós estamos trabalhando no mundo nanoscópico. Vamos pensar, como exemplo, que nessa escala de tamanho nós temos os átomos e as moléculas. Então a nanotecnologia o que faz é aproveitar e utilizar as propriedades da matéria nesse tamanho, nessa escala.
Se a gente parar para pensar, né, é interessante porque a gente tem que imaginar um átomo, uma molécula, é mínimo. Agora, em que áreas do conhecimento, você tem essas 4 áreas que você citou agora, né, dentro da palestra, inclusive depois da sua palestra tem outra falando sobre o fotômetro.
Sobre a fotônica.
Fotônica. A fotônica é uma das áreas da nanotecnologia.
É uma das áreas que nós trabalhamos no Ministério. E essas 4 áreas, elas estão juntas, porque juntos elas formam as tecnologias convergentes e habilitadoras. Ou seja, todas juntas têm um grande potencial de fazer o nosso conhecimento se transformar em produtos, em riqueza, em empregos e em lucro para a sociedade.
Como a sua palestra é Nanotecnologia do Homem de Ferro à Busca pela Cura do Câncer, eu queria que você ilustrasse para a gente de que forma prática, né, esse trabalho está sendo feito, como é que ele se manifesta, como é que ele reflete para a gente na sociedade aqui.
Isso. A nossa palestra, ela traz esse tema demonstrando a grande capacidade de agregação de valor que a nanotecnologia tem para a sociedade. Quando a gente cita o Homem de Ferro, em um dos últimos filmes, ele citou que a armadura dele era toda reforçada e isso era graças à nanotecnologia. Então, uma das aplicações da nanotecnologia está associada à melhoria das propriedades físicas de um determinado material. Naquele caso específico, era a armadura do Homem de Ferro. E nós temos aplicações da nanotecnologia nos mais diversos campos da sociedade. Então, na melhoria de performance dos materiais é uma. Esse material, ele pode ser utilizado para questões de defesa, de segurança pública. Essa mesma nanotecnologia tem aplicações bem conhecidas na área da agricultura, como, por exemplo, em sistemas de purificação de água, remediação de solo, sistemas para detectar nutrientes, para detectar poluentes no solo. Também tem aplicações na área da saúde, como, por exemplo, formas mais eficientes de tratamentos no caso do câncer ou para outras diversas doenças. Tem também aplicações na área espacial, tem aplicações nos mais diversos campos da sociedade. O Ministério já atua nessa área há mais de 16 anos e, desde então, nós já desenvolvemos políticas públicas para formação de recursos humanos, para infraestrutura laboratorial, já estimulamos a cooperação internacional, já criamos redes de colaboração entre os pesquisadores de nanotecnologia, e hoje nós estamos num momento singular da sociedade, que é estimular que todo esse conhecimento chegue no setor privado, para que assim nós possamos ter empresas mais competitivas, nós possamos gerar mais lucro, gerar mais empregos e proporcionar um desenvolvimento sustentável para a sociedade.
Agora, Felipe, você acabou de citar as políticas públicas nessa área, né? Tem investimento, tem empenho, além, claro, do trabalho que já é feito dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas em toda a esfera do governo, vocês recebem esse apoio, tem parcerias também internacionais nesse trabalho? Como é que vocês atuam em relação às políticas para fomentar esse trabalho?
Essa é uma excelente pergunta, muito obrigado por fazê-la e assim abrir o espaço para que a gente possa demonstrar para a sociedade que nós temos, sim, uma atuação muito coordenada, uma atuação de longa data do governo brasileiro, seja ele na esfera federal ou na esfera estadual, mas nós já temos de longa data um conjunto de iniciativas públicas para fortalecer e desenvolver essas áreas. Cito a questão também da fotônica, a questão dos materiais avançados e a questão dessas tecnologias aplicado à indústria 4.0 ou manufatura avançada. Então, desde boas décadas, o governo brasileiro vem investindo. Como exemplo, eu gostaria de citar o Sistema Nacional de Laboratórios de Nanotecnologia. Essa é uma iniciativa do governo federal por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, que congrega os principais laboratórios de nanotecnologia do país de forma coordenada, auxilia para que eles tenham uma infraestrutura a nível mundial e, como contrapartida, esses laboratórios abrem até 50% da sua hora de laboratório para a sociedade em geral, seja ela da academia, seja ela do setor produtivo, e também esse sistema nos auxilia na formação de recursos humanos especializados. Como exemplo de uma outra política pública nessa área, nós podemos citar os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. É uma ação muito robusta do governo federal, e atualmente na área de fotônica nós temos 5 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia para fotônica e aproximadamente 10 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia na área de nanotecnologia. Então, esses institutos congregam os principais pesquisadores e se estimula esses pesquisadores a interagir com o setor produtivo, transferindo conhecimento e possíveis aplicações para o setor produtivo.
Agora, Felipe, o nosso tempo é curto. Esse é um assunto que a gente pode estender, falar de muitos aspectos ainda. Mas, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o jovem vislumbrando a atuação nessa área. Agora há pouco a gente conversou aqui com a coordenadora do estande da Universidade de Brasília, falou de vários projetos, da participação do jovem, das meninas, né, nas áreas de exatas, de tecnologia, enfim. E eu queria perguntar como que o jovem está sendo inserido, como é que é a participação dele, a disseminação, assim, é uma área que tem atraído novos talentos, como é que está funcionando isso?
Essa é uma pergunta interessantíssima e a gente realmente precisa que os nossos jovens estejam trabalhando com a gente nessas áreas de alta tecnologia. O jovem, por natureza, é alguém empreendedor, é alguém com uma disposição e uma visão sem preconceitos dessas áreas. Então nós precisamos estimular mesmo os nossos jovens e eles são muito bem-vindos a estar trabalhando com a gente nessas temáticas. Ao longo dos últimos anos, nós tivemos e ainda temos diversos programas de iniciação científica destinados aos mais diversos níveis, desde o ensino médio até a pós-graduação, passando pela graduação. Então nós temos diversos programas de iniciação científica desse jovem para estimular com que esse jovem tenha contato com essas tecnologias, tenha contato com todo esse mundo de alta tecnologia que se abre. Nós temos programas que estão sendo lançados, como, por exemplo, o programa Ciência na Escola, que estimula o jovem a estar tendo essa iniciação científica. Temos diversas Olimpíadas científicas, como, por exemplo, a Olimpíada de Física, a Olimpíada Brasileira de Robótica, a Olimpíada Brasileira de Matemática. São excelentes ferramentas de aproximação entre as ciências e os jovens. Os cursos que geralmente encaminham a nossa sociedade para as áreas científicas são os cursos de Biologia, Matemática, as Engenharias, a Física, a própria Computação. E esses jovens são muito bem-vindos e é realmente um novo olhar e um novo ânimo que deve ser trazido para a ciência e tecnologia.
Tá certo, é um assunto muito interessante. Nós estaremos aqui até sexta-feira transmitindo ao vivo. E Felipe, vai ser um prazer recebê-lo novamente para a gente comentar mais sobre esse tema. Com certeza tem outros focos aí que eu gostaria de abordar com você, mas o nosso tempo é curtíssimo. A gente está praticamente encerrando já essa transmissão aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Foi muito bom, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente despertou um outro olhar, porque só do nome, né, as pessoas já pensam, é muito complicado, mas aí você vai entendendo como está próximo da gente, né, como todo esse trabalho resulta em benefício para todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigado e uma excelente semana a todos.
E ótima palestra para você.
Obrigado, estão todos convidados às 18 horas para vir aprender um pouco mais sobre nanotecnologia e fotônica, trazer as suas dúvidas e inspirações.